bem-vindos ao 10º episódio do podcast da Causa Infinito. O episódio de hoje vai ser bastante especial e um pouco diferente dos anteriores. Não tão diferente como o último, mas se calhar ainda mais, por um pequeno motivo. Ando atarefado com um projeto que não é relacionado com a Causa Infinito e não tive tempo de preparar nada para o episódio de hoje. E como tal, porque queria mesmo publicar e não falhar mais uma semana, o que é que eu decidi fazer? Bom, vou pegar nos meus rascunhos de futuros escritos e artigos, vou ver se consigo aproveitar alguma ideia e pegar nela, nas minhas notas, e tentar fazer qualquer coisa criativa e útil e informativa também, através do improviso, que é o que o episódio de hoje vai ser. Em suma, hoje vamos entrar numa temática que eu já ando para falar desde do episódio número 1 deste podcast, que é os sonhos e o significado dos sonhos, uma vez que é um tema que eu quero passar a trazer, se não semanalmente, pelo menos de 15 em 15 dias ou uma vez por mês, aqui, quer para o podcast, quer para a página. Mas por um pequeno motivo ainda não terminei nem o artigo que faz a introdução, que vou tentar terminar hoje no decorrer do episódio, enquanto estou a narrar para vocês as minhas ideias, assim como efetivamente facultar significado de sonhos. Na página já tenho, salvo erro, 3 significados há uns anos atrás, mas eu quero efetivamente expandir esse tópico. A única coisa que me falta é fazer aquilo que eu gosto de fazer, que é aquele genérico com uma música de introdução, e para quem está a ver no YouTube, com umas imagens bonitas. E efetivamente ainda não tive tempo para escrever que música que quero e como é que quero. Porque a minha ideia de sonho, o sonho é uma ideia que pode variar para toda a gente. Que é para mim um sonho, se calhar para quem me está a ouvir, não é o que eu visualizo uma rubrica de uma forma de um significado de sonhos. Se calhar a pessoa vai visualizar aquele genérico de uma outra forma. E isso tem metado. Tenho estado com alguns entraves e bloqueios que não tenho, ainda não cheguei a algo concreto, e que eu olho para aquilo e digo assim, senhor, isto fica. Por isso, esta semana, apesar do improviso e desta introdução que vai acontecer sobre os fones, ainda não vou dar nenhum significado, mas se tudo correr bem, no próximo episódio ou no outro a seguir, iremos dar início efetivamente à rubrica do significado dos sonhos da Causa Infinito, ou algum outro nome que eu ainda não decidi o nome final daqui. Um outro tópico que eu queria falar é que já recebi a notificação da alfândega do primeiro baralho que eu pedi para experimentar e ver como é que saem as cartas do meu novo baralho, e se tudo correr bem, em uma semana uma semana e uns dias, já o tenho nas minhas mãos, por isso, se tudo correr bem no próximo episódio ou no outro, a seguir, já vou falar sobre ele mais uma vez e mais em mais detalhe, com as cartas reais na minha mão, sem ser apenas a ideia, mas... e também fotos. Por isso, vejam o Instagram, vejam o Facebook, tenham alguma atenção ao YouTube se gostarem, porque as fotos vão aparecer e muito rapidamente. Mas, sem mais demoras, não vou vos fazer perder muito mais tempo, porque efetivamente não sei quanto tempo é que o episódio de hoje vai durar, porque tenho notas e vou improvisar. Por isso, roda o genérico dos Escritos e Artigos. Escritos e Artigos da Causa Infinita. No episódio de hoje, vamos entrar no misterioso e fascinante mundo dos sonhos, onde as regras da realidade não se aplicam. Esperamos que a causa infinito o ajude a dar sentido aos seus sonhos e entendê-los melhor, uma vez que nós também estamos dedicados a ajudá-lo encontrar a chave para desvendar e interpretar os significados dos seus sonhos. Ao entender os seus sonhos, irá obter uma visão mais clara dos seus relacionamentos pessoais, uma visão sem censura dos sentimentos reais e uma melhor perspectiva sobre os problemas da vida. Nós aqui percebemos que cada sonho é único e nenhum outro indivíduo vai ter os meus antecedentes pessoais, as nossas emoções ou experiências. Assim, os próprios sonhos só podem estar conectados à própria realidade da pessoa. Com isso em mente, é importante basear na sua vida e experiências pessoais quando está a tentar interpretar um sonho. E assim que temos a compreensão dos nossos sonhos, eles têm o poder de unificar o corpo, a mente e o espírito. Pois um sonho fornece uma visão do seu próprio eu e um meio de uma maior autoexploração, ao qual iremos obter uma melhor compreensão e descoberta do nosso verdadeiro eu. Vamos, espero que gostem desta introdução. Explore mais os seus sonhos, descubra, principalmente divirtam-se. Enfim, descubram o que é o seu sonho. Antes de mais, quero só relembrar que os símbolos são a linguagem dos sonhos. Um símbolo pode enfocar um sentimento, uma ideia, e muitas vezes tem um significado muito mais profundo do que qualquer palavra. Ao mesmo tempo, os símbolos deixam-nos muitas vezes confusos e perguntar-nos a nós mesmos, mas era um sonho sobre, não consigo perceber. Então, ao adquirirmos a capacidade de interpretar os nossos sonhos, dá-nos uma ferramenta poderosa, pois analisando os mesmos, podemos aprender sobre os nossos segredos profundos e sentimentos ocultos, temos que lembrar que ninguém é melhor especialista para interpretar os nossos sonhos do que nós mesmos. Nós, aqui, na Caos Infinito, para guiá-lo com as suas interpretações, no futuro próximo, iremos lançar uma rubrica intitulada O Significado dos Sonhos, ou algo similar, porque ainda não decidi efetivamente o nome final da mesma. Mas os significados que eu poderei dizer ou escrever não são, de forma alguma, a palavra final sobre aquilo que o seu sonho significa. É apenas a minha interpretação. Mas que espero que as minhas palavras sirvam de inspiração a explorar e a fornecer um ponto de partida sugestivo para poder entender os seus próprios sonhos. Porque, por muito que digam, não existe uma interpretação de um sonho para todos. Pois cada detalhe, mesmo o elemento mais minucioso de um sonho, é importante e deve ser considerado ou analisar. Pois cada símbolo representa um sentimento, um humor, uma memória, algo do inconsciente. Temos que olhar atentamente para as personagens do sonho, animais que aparecem, objetos, lugares, emoções e até mesmo cores e números que são retratados nos sonhos, pois cada um desses elementos dá-nos uma pista para conseguir interpretá-lo melhor. No final, tudo o que temos que fazer é unir as peças, pois o símbolo mais trivial possa achar que é, no fim, se calhar até tem um significado. Por isso, com a prática, iremos poder entender as mensagens enigmáticas que os sonhos nos estão tentando transmitir. Finalmente, vamos falar de sonhos na história. Pois as interpretações de sonhos datam de 3.000 a 4.000 a.C. Foram quando as primeiras documentações em tabuletas de argila apareceram. Pois desde que pudemos falar sobre os nossos sonhos, ficámos fascinados por eles e nos esforçamos para tentar entender. Em algumas sociedades primitivas, os membros eram incapazes de distinguir entre o mundo dos sonhos e o mundo da vigília. Qual eles podiam simplesmente optar por não fazer a distinção. Hoje em dia não sabemos. Pois eles viriam que o mundo dos sonhos não era apenas uma extensão da realidade, mas um mundo muito mais poderoso do que o nosso. Se formos olhar para as eras grega e romana, os sonhos eram vistos em contexto religioso, pois acreditava-se que eram mensagens diretas dos deuses ou dos mortos. As pessoas daquela época olhavam para os seus sonhos em busca de soluções sobre o que fazer e qual o curso de ação a tomar. Eles acreditavam que os sonhos previam quer um futuro próximo, quer mesmo um futuro longínquo, onde inclusive santuários especiais foram construídos, onde as pessoas podiam ir dormir na esperança que uma mensagem pudesse ser transmitida através dos sonhos. A crença no poder de um sonho era tão forte que ditava até ações de líderes políticos e militares. Na verdade, os intérpretes de sonhos até acompanhavam os líderes militares nas batalhas para ajudá-los na estratégia de guerra. Se olharmos para o filósofo grego Aristóteles, ele acreditava que os sonhos eram resultados de funções fisiológicas, pois os sonhos eram capazes de diagnosticar doenças e prever o aparecimento de doenças. Mais à frente, durante o período helenístico, o foco principal dos sonhos estava centrado na capacidade de curar. Os templos, chamados de Asclepiões, foram construídos em torno do poder de cura dos sonhos. Eu acho que assassinei a palavra, mas vamos continuar. Acredita-se que as pessoas doentes dormiam nestes templos e recebiam curas por meio dos sonhos. E intérpretes de sonhos até ajudavam os curandeiros no diagnóstico médico, pois acreditava-se que os sonhos ofereciam uma pista vital para os curandeiros descobrirem o que havia de errado com o sonhador. Seguidamente, olhamos para o Egito, onde os sacerdotes também atuavam como intérpretes dos sonhos. Os egípcios recitavam os seus sonhos em hieróglifos. Acredita-se que pessoas com sonhos vívidos e significativos particulares eram abençoadas e consideradas especiais. As pessoas que tinham o poder de interpretar sonhos eram admiradas e vistas como divinamente dotadas. O sonhar pode ser visto como um lugar real em seu espírito e alma, em que o seu espírito e a alma saem todas as noites para visitar. Se olharmos para os chineses, os antigos chineses, eles acreditavam que a alma deixa o corpo para ir para esse mundo. No entanto, se forem despertados de repente, a alma pode não retornar ao seu corpo. Por esta razão, alguns chineses ainda hoje desconfiam dos despertadores. Se bem que esta parte eu também parcialmente acredito, mas vamos continuar. Em que algumas tribos nativas americanas e civilizações mexicanas compartilhavam esta mesma noção de uma dimensão onírica distinta, pois acreditavam que os seus ancestrais viviam em seus sonhos e assumiam formas não humanas como plantas, pois veem os sonhos como uma forma de visitar e ter contacto com os seus ancestrais. Os sonhos em si também ajudam a apontar qual a missão ou papel de vida dessas pessoas. Mais perto, e para terminar a nossa história, durante a Idade Média, os sonhos eram vistos como maus. As imagens eram tentações do diabo. No estado de sonho vulnerável, acreditava-se que o diabo enchia a mente dos humanos com pensamentos venenosos, pois ele fez o seu trabalho sujo através dos sonhos, tentando nos enganar no caminho errado. Sendo que, no início do século XIX, os sonhos eram descartados como decorrentes de ansiedade, barulho doméstico ou até mesmo uma indigestão, Portanto, não havia realmente nenhum significado para os sonhos. Mais tarde, mais para o fim do século, do mesmo século XIX, Sigmund Freud reviveu a importância dos sonhos e o seu significado e necessidade de interpretação, sendo que ele foi um dos revolucionadores do estudo dos sonhos. Remontando às culturas antigas, as pessoas sempre tiveram uma inclinação de interpretar os sonhos, pois, se repararem, para os católicos, só a Bíblia em si tem mais de 700 referências a sonhos, o que não pode ser algo que não exista, por isso, serão outros tópicos. Seguidamente, vamos passar a falar do ciclo do sonho, onde um ciclo do sono compreende 4 estágios e dura cerca de 90 a 120 minutos. Observamos que em alguns livros listam 5 estágios no ciclo dos sonhos, pois estes livros consideram os primeiros 5 a 10 minutos em que estamos a adormecer, que ainda estamos naquela fase em que não estamos a dormir, mas também já não estamos bem acordados, como um ciclo do sono. Nós, na causa, achamos que isto é mais uma fase de transição em si e não faz parte do ciclo. Principalmente porque este estágio não se repete, ou seja, nós não voltamos a passar aquela fase em que estamos a dormir, estamos acordados. Enquanto que os outros 4 estágios se repetem constantemente ao longo da noite. Por esta razão, excluímos essa fase de transição como parte do ciclo. Mas para si faz parte, então continuo. É válido na mesma. Vamos continuar. Os sonhos podem ocorrer em qualquer um dos 4 estágios do sonho, mas os sonhos mais vívidos e memoráveis ocorrem no último estado de sono, também comumente chamado de sono REM, onde o ciclo do sono se repete em média 4 a 5 vezes por noite, mas pode-se repetir até 7 vezes. Assim, podemos ver que uma pessoa tem vários sonhos diferentes na mesma noite. Portanto, a maioria das pessoas, eu inclusive, só nos lembramos dos sonhos quando eles ocorrem mais perto da manhã, quando estamos prestes a acordar, tirando algumas exceções. Mas só porque não nos conseguimos lembrar dos sonhos, não significam que eles não aconteceram. Em que algumas pessoas acreditam que simplesmente não sonham, quando na realidade apenas não se lembram dos sonhos. Fases do sono. Os estágios do ciclo do sono são organizados por mudanças na atividade cerebral específica. No primeiro estado, nós entramos em sono leve. É a fase caracterizada pelos movimentos oculares não rápidos, NREM, um relaxamento muscular e uma diminuição da nossa temperatura corporal e diminuição também da frequência cardíaca. O corpo está a preparar-se para entrar em sono profundo. Passamos à segunda fase, ao segundo estágio, que tem nesta fase é caracterizada por uma queda adicional da temperatura corporal. Ainda baixamos mais ainda do que na primeira fase do estágio. E um relaxamento dos músculos quase total. Aqui, o sistema imunológico do nosso corpo vai trabalhar para reparar os danos que tivemos durante o dia a dia, onde as nossas glândulas endócrinas secretam hormónios de crescimento, enquanto que o sangue é enviado aos músculos para ser recondicionado. Nesta fase estaremos completamente adormecidos. A terceira fase, ou no terceiro estágio, ainda faz parte do estágio NREM. Este sono é mais profundo que os anteriores, onde os níveis metabólicos são extremamente lentos, os nossos níveis metabólicos. Finalmente, passamos ao quarto, último estágio. Neste estágio de sono, os nossos olhos movem-se para a frente e para trás erraticamente, como se estivessem observando algo debaixo das pálpebras. É também referido como sono REM ou sono delta. Este estágio ocorre cerca de 90 a 100 minutos após o início do nosso sono, onde a nossa pressão arterial aumenta e a frequência cardíaca acelera, tendo que a nossa respiração, nesta altura, torna-se irregular. Assim como a atividade cerebral também vai aumentar. Os nossos músculos involuntários também ficam paralisados ou imobilizados, e nesta fase é a parte mais restauradora do sono. A nossa mente está a ser revitalizada. As nossas emoções estão a ser afinadas. E é nesta fase que a maioria dos nossos sonhos acontece. Se formos acordados por A ou por B durante este estágio de sono, é muito provável que tenhamos lembrança e recordação do que é que acabamos de sonhar. E, para terminar esta parte, estes estágios repetem-se ao longo da noite, enquanto nós dormimos. À medida que o ciclo se repete, vamos passar cada vez menos tempos no primeiro, nos estágios 1 a 3 e vamos começar a ter mais tempo a sonhar no quarto estágio. Por outras palavras, será cada vez mais rápido chegarmos ao estado de REM, a cada vez que o ciclo se repete. Agora falar da mecânica do sonho. Em suma, enquanto estamos a sonhar, o nosso corpo sofre mudanças perceptíveis. A nossa adrenalina aumenta, assim como a pressão arterial aumenta e o nosso coração bate muito mais rápido. Dada esta hiperatividade, não nos devemos surpreender como alguém que tenha o coração mais debilitado poder morrer durante o sonho, uma vez que o coração pode não ser capaz de suportar a tensão e as mudanças erráticas pelas quais o corpo está a passar. O sonho ocorre durante o REM, o estado de REM, significa movimento de rápido do olho. Rapid eye movement. É assim chamado, porque os nossos olhos se movem tão rapidamente de frente para trás nas nossas pálpebras. O sono REM ocorre, como já falamos anteriormente, no quarto estágio do sono e é responsável por 15 a 20% do nosso tempo de sono. A partir do momento em que adormecemos, vamos 30 a 90 minutos antes de começar, sensivelmente, pode variar, como é óbvio, antes de começarmos a sonhar, onde temos que percorrer obrigatoriamente os quatro estágios do sono para podermos entrar neste último. Tendo que o mesmo acontece 4 a 7 vezes numa só noite, onde, como falado, a nossa pressão arterial vai aumentar, frequências cardíacas, sendo que o nosso corpo acabamos por ter aquela sensação que está a passar por muita coisa. Mas, na verdade, é bem o contrário, pois durante o REM, os nossos corpos ficam completamente imóveis. Os músculos permanecem completamente relaxados. Nós podemos nos mexer na cama durante uma noite. Mas quando estamos neste estado de REM, ficamos completamente imóveis. Isto é conhecido como a paralisia REM. Pois no sono REM, a nossa mente está tão ativa durante a vigília, no entanto, quimicamente é bem diferente, pois o REM é controlado pelo nível de excitabilidade dos neurónios colinérgicos, a noradrenalina e a serotonina estão ausentes no cérebro neste estado de sono. Estes produtos químicos permitem que o nosso cérebro realize tarefas, resolva problemas, lembre-se de coisas. E isso é a razão pela qual achamos tão difícil conseguirmos lembrar dos sonhos. Não nos vamos esquecer, agora seguidamente, no próximo parágrafo, vou falar da parágrafos, porque eu ainda tenho a noção que eu escrevo primeiro e só depois é que faço o podcast. Por isso, é a importância de sonhar. Quando nós sonhamos para dormir ou dormirmos para sonhar? Embora esta questão poderá parecer parva e discutível, há pesquisadores que concordam que há um propósito e importância de sonhar. A pesquisa em si, que já foi feita em alguns países, mostrou que as pessoas que são privadas de entrar na fase de sonho, no sonho ou no estado de REM, apresentam sintomas de irritabilidade e ansiedade. Num estudo de sonho, onde voluntários são acordados logo antes de entrarem neste estado e em seguida são autorizados a voltar a dormir, normalmente, novamente, são acordados antes de entrarem no sono REM. O teste é isto, e dura a noite toda. Quando eles estão a chegar àquela fase, são acordados, depois voltam a dormir, depois voltam a ser acordados. No dia seguinte, estes voluntários demonstraram que continuam o seu dia, pois que o estudo, apesar de ser feito à noite, convém seguir até mesmo durante o dia. E eles demonstram durante o dia um estado de desorientação. Alguns ficam deprimidos, mal-humorados. Enfim, há um comportamento geral no funcionamento diário que é mais agressivo do que se aquelas pessoas que conseguem dormir no estado de REM. Mas, por outro lado, alguns em si destes voluntários mostraram que a ausência de dormirem no sono REM deu-lhes mais fome do que o habitual. E à medida que o estudo continuou por múltiplas noites, a cada dia e noite que passava, os sujeitos em causa demonstravam uma maior excitabilidade, sendo que descobriu-se que a privação do sono REM causa hipersensibilidade, falta de concentração, inclusive perda de memória. Este estudo mostrou a importância de sonhar o papel que tem no nosso bem-estar e saúde. Inclusive, alguns pesquisadores acreditam que os sonhos ajudam, inclusive, a lidar com o nosso stress do dia a dia. Pois sonhar é uma necessidade e ajuda a recarregar a mente e a revitalizar o nosso corpo. Outro estudo que eu também achei giríssimo quando li a primeira vez foi os bebés e os sonhos, onde esse estudo sobre bebés e sonhos descobriu-se que os bebés passam cerca de 66% do tempo de sono no estado REM. Isto é um pouco de sonho, considerado que um adulto médio passa 15 a 20% neste mesmo estado. Pesquisadores de sonhos acreditam que existe uma correlação entre o sono REM e o desenvolvimento do cérebro. Enquanto ainda estão no útero, o feto já passa uma quantidade significativa de tempo em sono REM, vês que apenas com 30 semanas um feto passa quase 24 horas em estado de REM. E é de notar que bebés prematuros também passam até 80% de sono no estado de REM. À medida que os bebés amadurecem e o sono REM diminui de 10 para 50% no bebê e a termo e para 35% assim que atingem um ano. Esta descoberta apoia a noção de que o sono REM é importante no desenvolvimento mental dos bebés. Sonhar pode ser visto como uma forma de exercitar a mente e estimulá-la. À medida que os bebés crescem, eles serão capazes de obter estimulação mental do resto do ambiente externo. Mas, enquanto bebê, é difícil saber o que os bebés estão a sonhar. Os seus sonhos, provavelmente, são desencadeados principalmente por sensações físicas. À medida que os bebês continuam a se desenvolver, as imagens e sons visuais começam a entrar no mundo dos sonhos deles. Outra das pesquisas que eu gostei foi sobre as crianças e os sonhos. Esta pesquisa eu achei piada porque, pronto, eu tenho uma criança de 5 anos. Para quem me conhece, sabe disso. E vamos falar. Numa pesquisa realizada na Universidade de Virgínia, descobriu-se que os animais aparecem com mais destaque nos sonhos das crianças em comparação com os sonhos dos adultos. Pode ser devido à noção de que as crianças estão apenas interessadas em animais, ou pelo menos ligam mais aos animais que aos adultos. Além disso, animais assustadores como leões, cobras, crocodilos e lobos ocorrem com mais frequência do que animais não assustadores, como abelhas, borboletas ou pássaros. Uma vez que as crianças usam animais para simbolizar os seus desejos e medos, as crianças também parecem sonhar mais com agressão do que um adulto. Surpreendentemente, as crianças sonham com atos agressivos 2 vezes mais do que um adulto. Isto pode ser devido à noção de que as crianças ainda estão a tentar controlar os seus impulsos internos para viver e funcionar em uma sociedade civilizada. Assim sendo, eles estão a tentar manter os seus impulsos sob controle. Curiosamente, esta pesquisa mostrou que os sonhos das meninas eram mais longos do que os dos meninos, onde os sonhos das meninas continham mais pessoas e roupas, os sonhos dos meninos eram mais sobre ferramentas e objetos. No final do estudo, os pesadelos das crianças muitas vezes resultam de serem punidos pelos pais quando uma criança, ou quando estão doentes, ou quando há uma turbulência na vida doméstica da pessoa. E isto é verdade. Quando eu vejo pelo meu, porque quando raio com ele ou ponho de castigo, já sei que nessa noite ele demonstra-me que tem muito mais pesadelos e acorda-me sobressaltado, às vezes grita, às vezes ouço a sonhar, a dormir, a falar. É normal. Está a desenvolver. E vamos em já há quase 50 minutos de escritos e artigos sobre os sonhos, que eu ainda tenho muito texto pela frente para vos falar, sendo que eu vou passar a segunda parte do mundo dos sonhos, que é como eu vou intitular este episódio. Mas quando chegar a vocês, vocês vão ver esse nome já aqui no título. Por isso, vamos passar para a semana o resto. E para a semana vou falar sobre tipos de sonhos, os devaneios, o falso despertar, os sonhos lúcidos, pesadelos, sonhos recorrentes, sonhos de cura, sonhos proféticos, sonhos de sinais, sonhos épicos, sonhos progressivos, sonhos mútuos. Próxima semana vou fazer uma pequena apresentação sobre todos estes tipos de sonhos que acabei de escrever e irei acabar este longo escrito e artigo em 2 partes, com fatos e curiosidades sobre os sonhos. Ou se calhar não vou acabar, porque se calhar ainda irei incluir um exercíciozinho ou 2 para vocês que me ouvem sobre sonhos. Mas para já eu prefiro a parte 1 do mundo dos sonhos. Espero que tenham gostado desta minha introdução. Conto com vocês para a segunda parte e assim como para os futuros significados dos sonhos, se mantiver este nome. Para já, vamos chegar por aqui. Dou por terminados os escritos e artigos de hoje. Até já. E para improviso, até que achei que ficou interessantíssimo estes escritos e artigos desta semana, O Mundo dos Sonhos. Espero que tenham gostado, apesar do improviso. Aguardo, como sempre, o vosso feedback. Aceito também sugestões, se quiserem que eu fale de algum tópico que ainda não tenha abordado. Isto para escritos e artigos, mas também aceito sugestões para outras rubricas que queiram ouvir e posteriormente ver, caso se dê o caso. Por isso, estou sempre, a minha porta está sempre aberta para sugestões, críticas, principalmente também, porque sem vocês, sem o vosso feedback, não sei nada, porque é o público que me ouve, que me ajuda a avançar e a melhorar nesta aventura. Como tal, e como sempre, estou grato por me ouvirem e iremos voltar para a semana com a segunda parte do mundo dos sonhos e provavelmente com a volta das orações do dia a dia, que eu admito que já estou com saudades de fazer. Ou se eu conseguir ter tempo para acabar o genérico, o primeiro episódio da rubrica do significado dos sonhos, assim fazíamos dois episódios daqui do podcast totalmente dedicado quer ao mundo dos sonhos, quer ao dar início à continuidade destes escritos e artigos, uma rubrica própria que será falar sobre o significado dos sonhos. Mas não prometo nada. O mais provável é que é mais fácil ter tempo para fazer uma oração do que ir compor e arranjar uma música para fazer um genérico para uma nova rubrica. Se conseguir fazer, terei todo o gosto e será algo que me irá deixar muito feliz, porque é esta interação que eu gosto. Ou seja, para mim, cada vez que eu faço, tipo o episódio da semana passada, sobre o meu novo baralho, sobre o hand planting das plantas, a minha ideia original era, para além de falar sobre aquele baralho, era no final conseguir ter uma nova rubrica a falar sobre as plantas no esoterismo ou plantas medicinais, como lhe queiram chamar, mas as plantas estão no mesmo barco que os sonhos. Ainda não consegui ter tempo para compor a música e montar o genérico, por isso ambas as situações, se bem que nas plantas, salvo erro, tenho um ou dois artigos já feitos, e nos sonhos tenho três a quatro artigos já feitos, por isso falta-me apenas mesmo os genéricos para poder lançar neste novo formato. Em todo o caso, se tiverem curiosidade, passem no nosso site, procurem por sonhos ou por plantas e vão ler o que já está feito neste momento. Não será neste formato, mas está lá. Se quiserem e tiverem essa curiosidade, a porta está aberta. Por isso, é só seguirem os links para os nossos, para o site e irem buscar e ver o que lá está. Bom, mas sem mais demoras, termino por hoje. Como sempre, é um até já.